Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. As grandes sensações de dor ou de prazer pesam tão tanto sobre o homem, que o esmagam no primeiro momento e paralisam as forças vitais. É depois que passa esse entorpecimento das faculdades, que o espírito, em cine químico, decompa a miríada de sensações e vai sugando a gota de fel ou de essência que ainda estila dos favos apenas libados. Foi o que me sucedeu. E não sei se no dia seguinte trocaria a voluptuosidade lenta e infinita de minhas recordações a recentes por outra hora da febre ardente que na vetiviete que era me prostrara nos braços de Lúcia. Mas então não me lembrava que vendeu-a todos os meus desejos, que eu supunha extenuados, iam acordar de novo, tigres famintos da presa em que uma vez se tinham cevado. Estava no teatro lírico, onde o acaso me colocara junto de um moço com quem havia feito conhecimento da sociedade cujo nome não me acode agora. Em falta de outro, liarei o de Cunha. Esperando que se levantasse o pano, corrimos ambos com o binóculo às ordens de camarotes, que se começavam a encher. Um regalo semelhante ao do gastrônomo, que antes de sem sentar mesa beziguaria e vão se ostentando aos olhos gulosos. A comparação me agrada, porque realmente nunca senti essa gula de olhar que devora com uma fome canina, como quando contemplava uma multidão de mulheres bonitas. Cada uma delas me emprestava uma forma sedutora, um encanto, um contorno para ejato ideal que a imaginação moldava, aperfeiçoando a capricho. À medida que fazíamos alguma descoberta astronômica, ou na região dos planetas de primeira e segunda ordem, ou entre as nebulosas da última esfera, comunicávamos ao companheiro, que imediatamente assistava ao telescópio. Começavam então as contentes observações sobre o astro. Já tínhamos examinado algumas constelações ou grupos de estrelas brilhantes, e dois ou três planetas superiores, discorrendo Cunhas sobre a sua órbita, os seus satélites e o ponto da elíptica em que se achavam. Tínhamos lobrigado no fundo de um camarote a cauda luminosa de um cometa. Finalmente estudávamos um aerólito ou estrela cadente, conjeturando sobre as causas prováveis do fenômeno atmosférico financeiro. Aí está Lúcia, disse Cunha na segunda ordem, quarto camarote depois de Vesper. Assim havíamos batizado um planeta que se recolhia infalivelmente entre 9 e 10 horas da noite. Esqueci-me dizer que a ópera começara. As nossas observações podiam fazer-se então em céu desnublado. Vi Lúcia sentada na frente do seu camarote, vestida com certa galantaria, mas sem a profusão de adornos e a exuberância de luxo que ostentam de ordinário as corsãs, ou porque acreditem que a sua beleza, como as caixinhas de amêndoas, cota-se pelo invólucro dourado, ou porque no seu orgulho de anjos decaídos desejem esmagar a casta simplicidade da mulher honesta, quantas vezes defraudada nessa prodigalidade. Não me posso agora recordar das minúcias do traje de Lia naquela noite. O que ainda vejo neste momento, se fecho os olhos, são as nuvens brancas e nítidas, que se frocavam graciosamente, aflando com o lento movimento de seu leque, o mesmo leque de penas que eu apanhara, e que de longe parecia uma grande borboleta rubra pairando no cálice das magnólias. O rosto suave e harmonioso, o colo e as espáduas nuas, nadavam como cisnes naquele mar de leite, que ondeava sobre formas divinas. A expressão angélica de sua fisionomia naquele instante, a atitude modesta e quase de tímida, e a singeleza das vestes inerentes, davam-lhe frescor e viço de infância, que devia influir pensamentos calmos, senão puros. Entretanto, meu olhar ávido e acerado rasgava os véus ligeiros e desnudava as formas deliciosas que ainda sentia ia latejar sob meus lábios. As sensações amortecidas se encarnavam de novo e pulsavam com uma veemência extraordinária. Eu sofria a atração irresistível do gozo fruído, que provoca o desejo até a consunção, e conheci que essa mulher ia se tornar uma necessidade, embora momentânea, da minha vida. E uma bonita mulher? Disse ao meu vizinho, com um ar de indiferença para disfarçar a minha emoção. A mais bonita mulher do Rio de Janeiro, e também a mais caprichosa e excêntrica. Ninguém a compreende. Conheço-a apenas de vista, porém disseram-me que é uma boa moça, muito amável. Oh, posso falar a este respeito. Fui seu amante 4 meses. E por que a deixou? Aborreceu-se. Não achei. Seu costume, um belo dia. Tal. Sem o mínimo pretexto, declara um homem que as suas relações estão acabadas. E não há que fazer. Podem oferecer-lhe somas loucas, é tempo perdido. Bem no dia seguinte, ou no mesmo, daí a uma hora. Toma outro amante que não conhece, que nunca viu. Todas são assim, com pouca diferença. Ninguém sabe qual é o fio que faz dançar as bonecas de papelão. Nem tanto, a mulher e Leres, que ou por amizade, ou mesmo por hábito, se inquietam com a ideia de que seu amante as abandone. Mas para esta é absolutamente indiferente. Tem dias em que está de um humor insuportável. Fica uma estátua, e não há forças humanas que possam arrancar daquela massa inerte um sorriso, uma palavra, um movimento. Se o homem não possui grande dose de paciência para sofrê-la calado, ela fecha-lhe a porta muito delicadamente, e manda-lhe dizer pela criada que tem a bondade de deixá-la tranquila para todo sempre. E uma vez dito, não volta. Para quem tem direitos adquiridos, parece-me um tanto forte. É o seu engano, continuou Cunha, que estava de veia. A Lúcia não admite que ninguém adquira direitos sobre ela. Façam-lhe as propostas mais brilhantes. Sua casa é sua mente sua, ela o recebe. Sempre como hóspede, como dono nunca. Na ocasião em que o senhor a toma por amante, ela prevenir-o de que reserva-se plena liberdade de fazer que quiser e de deixá-lo quando lhe aprouver, sem explicações e sem pretextos. O que sucede invariavelmente antes de 6 meses. Está entendido que lhe concede o mesmo direito. Ao menos há reciprocidade. Não lhe pede nada, nem sequer doces em tempo de festa, ou sorvetes quando está no teatro. Nunca vi bordar em malhas transparentes um desses desejos disfarçados com que eu vi cajei-lhe a generosidade de seus apaixonados. Se indagam do seu gosto a respeito de algum objeto que lhe destinam, desconversa e não responde. Aceita friamente o que lhe dão e nada mais. Ora, com uma mulher desta natureza, que não oferece a mínima ocasião de prestar-lhe uns serviços e ganhar-lhe a amizade ou a gratidão, é possível ter direitos adquiridos. Há de sofrer com isso. Tenho-a visto 2 ou 3 vezes e sempre vestida simplesmente. Não traz um brilhante, entretanto, que outras, que não a valem, andam cobertas. Repare! Qual? Não é essa a razão. Nunca lhe faltam amantes. Sei de grandes fortunas no Rio de Janeiro que se dariam por felizes se decidisse arruiná-las. E para não ir muito longe, embora não seja rico, caso ela em quisesse. Ah, então as suas relações estão cortadas. Inteiramente, e de uma maneira célebre. Vou lhe contar. Passeávamos numa noite de luar claro como dia. Vendo minha mulher na janela, escondi-me involuntariamente no fundo do carro com receio de que me reconhecesse. Era inútil, porque estava distraído olhando para o mar. Entretanto, Lúcia, por maldade, mandou ao cocheiro que parasse, saltou do carro. Esteve muito tempo, em pé, né, na grade, voltada para minha casa. Eu não sabia o que fizesse, compreende bem. Não queria mostrar-me e tinha medo de um escândalo. Felizmente, ela foi caminhando e a alguma distância mandou parar um tilbury que passava. O carro a tinha acompanhado. Chegou-se à portinhola e disse-me: não gosto de gente que se esconde, meu senhor. Vá olhar para o mar ao lado de sua mulher, é mais inocente e mais poético. De amanhã em diante não nos conhecemos. Debalde quis impedi-la, meteu-se no tilbury, e o cocheiro, que tinha um excelente animal, logrou-me. Foi-me impossível segui-los. Voltei nessa mesma noite e nos dias seguintes à sua casa, e achei sempre a porta fechada para mim, até que me recebeu para dizer-me com toda a macieza e doçura que eu supunha ter comprado a chave de sua casa, e por isso ia me restituir o preço de uma venda que ficara sem efeito. Saí para não voltar mais. Arrufos, se não a procurasse, ela o mandaria chamar no outro dia. É sempre a sombra do provérbio chinês, segue quem a foge. São águas passadas. Estávamos falando da simplicidade de seu trajar. A razão é outra, é pura avareza, como? Não disse que ela não se deixava levar pelo interesse.
Não compreendo.
Uma mulher que rejeita ofertas brilhantes e leva o seu escrúpulo a nunca pedir, nem mesmo uma coisa insignificante. Essa mulher não pode ser avarenta. O senhor conserva algum ressentimento, disse eu sorrindo. Ora, replicou ele encolhendo os ombros, não faltam bonitas mulheres. Eis o desinteresse de Lúcia um cálculo, e um cálculo muito fino. Uma mulher que pede, marca o preço de sua gratidão ou do seu amor. A mulher que não pede é um abismo que nunca se enche. Tenho experiência destas coisas. Em todo o caso, ainda que ela fosse de uma mesquinhez sórdida, as joias não se gastam com o uso. Se elas vende, não é possível. Também eu duvidei por muito tempo, mas tive a prova. Há aqui um senhor Jacinto que fez sociedade com ela. Tudo o que lhe dão, até a roupa, é imediatamente reduzido a dinheiro. Lúcia deve ter por aí Anecas do Gomes ou do Couto seus 30, 40 contos. Guarda para a velhice, se lá chegar. A tecla que vibrara em nosso espírito ressoava tão melodiosamente que o pano descera sobre o primeiro ato do Hernani, sem darmos por isso. O Cunha me parecia conservar vivas saudades de suas relações com essa moça, que ainda o interessava apesar de tudo. Quanto a mim, todas as excentricidades e defeitos que atribuíam a Lúcia, ao passo que a faziam descer na minha estima, davam-lhe um sainete de originalidade e um cante sabor que me excitava. O vício também tem sua beleza e sua atração, como a virtude. A diferença é que no âmago do fruto os lábios encontram terra e cinza em vez de polpa deliciosa. Há de ter reparado em que me desse por desconhecido de Lúcia. É hábito meu, desde que entrei no mundo, não admitir os estranhos à intimidade de minha vida. Ainda mesmo quando se trata de objetos sem consequência. Só dispo a minha alma entre amigos. Como já lhe disse, suspeitava que Lúcia devia assistir à ceia, para a qual Sá me convidara, na quinta-feira, jantando no hotel da Europa. Naquela ocasião quis ter a certeza, e creio que subindo às escadas da segunda ordem desejava ter me enganado. Preciso dizer-lhe a razão. Ela não estava só, uma multidão de adoradores invadira a porta de seu camarote. Cortejei e passei, esperando a ocasião em que lhe pudesse falar. Tudo quanto achei para mandar levar-lhe foi sorvete doces. Algumas flores de baile que vendiam à porta e o libreto da ópera. Mulheres, a senhora o sabe, por experiência, agradecem mais essas pequenas atenções de que as cercam do que os verdadeiros sacrifícios, e eu tinha resolvido fazer a conquista de Lúcia por 8 ou 15 dias. Estive com ela no intervalo seguinte. Não tinha nenhuma moça bonita do seu conhecimento a quem dar estas flores tão lindas, disse apertando-me a mão e mostrando dois cactos que se estrelavam, um no seio e outro entre os seus cabelos. Sabes quem as mandou? Adivinhei pelo cheiro, é tão suave. Ficam-te muito bem, parecem ter nascido aí entre as rendas e os cabelos. Hei de enfeitar-me sempre assim. E com as flores que eu te mandarei todas as manhãs. Disse isto à toa. Não tenho paciência nem gosto para estas coisas. Agora foi uma lembrança e já me está aborrecendo, replicou, batendo com a ponta dos dedos afilados nas pétalas da flor. Notei no tom de Lúcia durante o resto desta conversa uma diferença extraordinária com o modo singelo e mimo que ela tinha em sua casa. Agora era a frase ríspida, incisiva e levemente embeda a ironia que destilava de seus lábios e cujas gotas a maior parte das vezes salpicavam a ela própria. A cortesã revelava-se a mim sem rebuços, depois que deixara cair na falda do leito o seu último véu. Não sei se estimei ou senti essa brusca transição. A franqueza me punha mais à vontade, é certo. Porém desvaneci uma doce ilusão, que por mais transparente que se rija, nubla o espírito crédulo, quando procura no fundo do prazer um átomo sequer de amor. Perguntei-lhe afinal se me permitia acompanhá-la depois do teatro. Esta noite não me pertence. Não vais para casa? Não. Já sei. Está convidada para uma ceia. E quem lhe disse? Ah, não me lembrava que desse seu amigo. Senhor, também vai. Para ter o prazer de tua companhia. Ainda não estou inteiramente resolvida, murmurou com lentidão e atalhou logo com certo estouvamento. Porém não vou, porque deixaria de ir. Havemos de divertir-nos muito. O Sá tem gosto. Acendeu-se-nos os seus olhos o fogo que já uma vez me tinha queimado as faces. Sol de devia ter a explicação desse olhar. Quando tomei o meu lugar nas cadeiras, Lúcia tinha desaparecido.